tema que a gente vai abordar agora, desafios do envelhecimento ativo, a propósito do Simpósio Internacional da Longevidade, não é um evento que tem parceria do IANSP e da USP, o Instituto de Assistência Médica do Servidor Público Estadual e a Universidade de São Paulo. Eu converso sobre o assunto com o Dr. Egídio Dória, coordenador do Ambulatório de Clínica Médica do Hospital Universitário e coordenador do projeto Envelhecimento Ativo da USP. Doutor Egídio, bom dia e seja bem-vindo aqui ao Jornal da USP. Como vai?
Bom dia, tudo bem?
Obrigada por atender a nossa solicitação para falar desse tema que é muito importante, o envelhecimento com qualidade de vida, e há muitos movimentos organizados e que estão levando a população, estimulando a população a permanecer na atividade. Atividade física, que hoje é prevenção de doença, né, professor?
É prevenção de diversos tipos de doença, da que a gente chama das doenças crônicas não transmissíveis, além das doenças cardiovasculares, doenças associadas à perda da cognição, como é o caso da demência. E também um fato importante para você manter-se funcional ao longo da sua vida.
Esse movimento é recente, as pessoas têm, o senhor percebe que tem ampliado a conscientização, as pessoas têm buscado mais auxílio, ou isso só vem depois de uma doença mais séria e que obriga, né, uma mudança de comportamento mais drástica? Como é que o senhor vem observando o comportamento da população?
Então, eu acho que do ponto de vista de mídia, a mídia tem se importado mais recentemente com a questão da longevidade, porque o mundo está envelhecendo, o Brasil está envelhecendo, e isso impacta em diversos setores, inclusive no setor econômico. Então, existe essa preocupação com a longevidade da população. Mas, do ponto de vista individual, eu acredito que as pessoas ainda estão pouco preocupadas com a necessidade dessas medidas preventivas serem tomadas em uma fase muito precoce da sua vida. Mas, levando em consideração que, independentemente do momento em que você as adote com atividade física regular, uma dieta adequada, um sono adequado, você consegue ter benefícios, independentemente da fase em que você as adote.
Uhum. O que acaba...
Infelizmente, as pessoas só tomam consciência, como você falou, quando eles têm uma doença.
É verdade. É isso que a gente percebe muitas vezes. O que acontece é que quando a gente é jovem, a gente tem uma... pelo menos boa parte da juventude, tem gente que não curte se exercitar desde cedo, né? Às vezes está no próprio comportamento das pessoas. Mas, em geral, você pratica atividades físicas de forma mais frequente nessa fase da vida. Aí a vida vai, né? A gente vai envelhecendo e vai abandonando, às vezes, atividades que você fez ali.
Que é justamente na fase que você precisa mais.
É isso que eu ia dizer. E como é que a gente faz para reverter isso? É só consciência mesmo? Tem que mudar hábito?
Mudança de hábito é fundamental e é muito difícil. Então, as pessoas não podem desistir na primeira tentativa que não dê certo. Obviamente, você tem que procurar algo que seja mais agradável para você, porque a atividade física tem que ser algo agradável. Uhum. E ela te traz uma série de fatores associados ao bem-estar. Mas você tem que ter, obviamente, toda uma condição que facilite com que você adote esse comportamento. Então, você tem que ter um ambiente adequado, um horário que te facilite, mas você tem que priorizar. É uma questão de prioridade. Uhum. Então, aquilo é importante para mim, é importante pela forma como eu vou envelhecer, me mantendo saudável. E, a partir desse momento, você tem que ser persistente. Porque mudar hábito é muito difícil.
Não diga, é bastante difícil.
Bastante difícil. Né? Daí a gente vê que a taxa de sedentarismo é extremamente elevada, não só no mundo, como também no Brasil. Uhum. E, sobretudo, nas populações mais idosas.
E quando a gente vai mais precisar disso. Agora, você coordena o projeto Envelhecimento Ativo na USP. Conta um pouco para a gente essa experiência que tem trazido benefícios para muita gente.
Então, é uma experiência, um projeto que começou em 2015. A primeira unidade foi a Politécnica. E nós estamos hoje com praticamente 10 unidades da USP, com mais de 600 funcionários envolvidos. E nós simplesmente levamos as oportunidades para esses funcionários envelhecerem de uma forma ativa, que é um conceito criado pela Organização Mundial de Saúde em 2002, que é justamente você levar essas oportunidades de saúde, segurança, proteção e educação continuada para essa população ao longo do seu curso de vida. Então, nós utilizamos os recursos que já existem no campus, na universidade, como o Centro de Atividade Física do CPUSP, uma orientação nutricional, o Hospital Universitário para o diagnóstico, rastreamento e acompanhamento das doenças crônicas não transmissíveis, da questão da imunização, para todos esses funcionários que estão envolvidos no programa.
O que o senhor percebeu neste grupo é um pouco o que se observa, quer dizer, um microcosmos aí do que é a sociedade? São os mesmos problemas, pessoas
mesmos
que também...
problemas,
a mesma coisa.
Mesma coisa, independentemente das unidades, a mesma taxa de sedentarismo, de sobrepeso, obesidade. Então, nós encontramos o mesmo perfil. Mas o que nós temos observado, e nós estamos já no segundo ano do programa, é que as pessoas conseguem mudar os seus hábitos, desde que sejam oferecidas a elas oportunidades para tal. Uhum. É isso que a gente está tentando fazer.
Claro. E quando essa atividade, aqui no caso, o projeto, ele associa uma atividade física ali próximo do local de trabalho ou no intervalo de trabalho, isso facilita? Eu acho que as empresas também deveriam se preocupar de alguma maneira, ou outros órgãos, né, se preocupar com a saúde dos seus funcionários e promoverem, de alguma maneira, uma atividade como essa, um projeto semelhante?
Certamente, porque um funcionário que está apto físico e mentalmente, ele está apto também a trabalhar melhor e a render melhor no seu trabalho. Então, o índice de absenteísmo cai, ele se sente mais satisfeito, ele começa a adquirir mais vínculos com os seus colegas de trabalho, coisa que antigamente ele não fazia, ficava restrito somente àquela área. Ele se sente mais valorizado pelo empregador. Então, obviamente, você tem dentro da USP todos os recursos necessários. Nós temos um centro de atividade física, nós temos a raia, nós temos bosques em que você pode praticar atividade física. Então, tudo isso torna, obviamente, aquilo que eu te falei. Facilita a adesão, facilita a mudança do hábito.
Uhum. Isso é tudo, viu? É tudo de bom, mesmo quando a gente pega... e pode ser qualquer atividade física, isso é também importante destacar, cada um vai encontrar exatamente
aquela
a sua atividade.
Melhor se adapte,
né?
A ele.
Vamos aproveitar e falar também, porque a respeito disso foi um gancho, uma maneira da gente entrar no tema, que é esse Simpósio Internacional da Longevidade. O Instituto de Assistência Médica do Servidor Público, IANSP, e a USP, né? São parceiras desse evento, e esse evento é aberto ao público?
Esse evento é aberto ao público, é um evento gratuito, você pode se inscrever via o próprio site do Instituto Centro Internacional de Longevidade, o ILC. O ILC é uma entidade não governamental, que é uma plataforma de pensamento e de implantação, sobretudo de políticas públicas de saúde voltado ao envelhecimento ativo. Ele foi criado pelo Alexandre Kalache, que é o seu atual presidente do Brasil, presidente mundial, são 19 centros no mundo. E Alexandre Kalache foi o diretor da Organização Mundial de Saúde por 10 anos, e durante a gestão dele, ele criou o conceito de envelhecimento ativo, que é isso que eu te falei, que foi feito em 2002 pela OMS. Uhum. Esse é o quinto ano que nós estamos tendo o fórum no Rio de Janeiro, e é a primeira vez que nós temos esse simpósio aqui no Brasil. Então, sempre são trazidos pesquisadores de fora, e é sempre um tema básico. E o tema desse ano é a resiliência, que é algo que está cada vez sendo mais estudado, é fundamental para que você consiga envelhecer na sociedade tão desigual. Uhum. Então, nós estaremos trazendo nesse fórum em São Paulo três pesquisadores, um da Austrália, um da Holanda e um da Espanha, que vão mostrar suas experiências em relação à resiliência e longevidade.
Perfeito. Portanto, é a primeira vez que está sendo realizado aqui em São Paulo,
isso,
né, professor?
Em São Paulo. E é organizado pelo ILC, como eu te falei, numa parceria com o IANSP, uhum, com o Bradesco e com a Universidade Aberta de Seguridade da USP.
Perfeito. Olha, o Centro Integralidade, vai acontecer no Centro Integralidade do Instituto, né, de Assistência Médica ao Servidor Público, que fica na Avenida Ibirapuera, 1215.
Isso mesmo.
Não é a partir de amanhã, às 8h30 da manhã, nesta terça-feira, 17 de outubro. É aberto, portanto, ao público, todos podem participar. É só você ir ao site do Centro Internacional de Longevidade Brasil, ILC Brasil.
Isso mesmo.
Para todas as informações deste simpósio.
E pegar a tradução simultânea também.
Ah, que ótimo. Também encontramos transmissão simultânea e todos podem participar e acompanhar essa troca de experiências com profissionais internacionais. Vamos todos nos unir neste esforço, né? Porque é um esforço de todos para todos, porque todo mundo precisa, de uma medida, em uma medida ou outra, encontrar espaço, tempo para se manter ativo. É essa que é a principal mensagem.
Isso mesmo.
Não é? Eu conversei com o doutor Egídio Doria, que é coordenador do Ambulatório de Clínica Médica do Hospital Universitário. Ele é coordenador desse projeto Envelhecimento Ativo da USP, que apoia, portanto, este evento. Estão todos convidados. Muito obrigado, doutor Egídio.
Muito obrigado você pela oportunidade.
Até a próxima.